A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora o programa Justiça para Todos, aqui pela AM630. Hoje nós vamos falar aqui sobre a evasão escolar. E quem está comigo no estúdio é a promotora de justiça do Ministério Público do Paraná, Luciana Lineiro. Quero cumprimentá-la, muito boa tarde, seja bem-vinda, doutora Luciana.
Boa tarde, Patrícia, boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui, podendo falar um pouco sobre esse assunto tão importante para a gente.
Nós que agradecemos também. Bom, para começar a nossa conversa, gostaria que a senhora falasse, né, qual a atual realidade do problema da evasão escolar no nosso país?
Olha, a gente tem um índice muito elevado de evasão escolar no Paraná, assim, chega a ser alarmante, principalmente no ensino médio, com, assim, altos índices que realmente assustam. A gente sabe que tem também um problema até de subnotificação de sistemas. A gente vem acompanhando isso de perto há alguns anos e é projeto prioritário do Ministério Público trabalhar junto com o Poder Público no sentido de combater essa evasão e o abandono escolar. Já nas primeiras séries a gente já tem alguma coisa, mas principalmente na etapa do Fundamental 2, que é do 5º ao 9º, e no ensino médio é absurdo. E no ensino de jovens e adultos, mais ainda. E a gente tem uma parcela de adolescentes que também fazem o EJA, né?
Sim.
Então, a gente tem aí é muito pouco o índice de estudantes que terminam, que concluem o ensino, as etapas do ensino de jovens e adultos. Então, é uma prioridade para nós. Nós temos a concepção de que a evasão e o abandono escolar é uma violação de direitos, então está dentro daquelas situações de violência contra crianças e adolescentes que precisam ser trabalhadas com atenção pela rede de proteção. Mas a gente ainda tem uma dificuldade na percepção das próprias escolas, dos próprios diretores e pedagogos, da importância de notificar essas situações rapidamente.
Sim.
Porque quanto antes há uma intervenção nessa família para verificar o que está acontecendo, mais fácil o retorno desses estudantes para a escola. A gente sabe que quando se tem uma defasagem idade-série muito grande, é muito difícil você trazer o estudante de volta, há sempre uma dificuldade a mais, há sempre aquela situação de se sentir um estranho naquele ambiente, de se sentir deslocado. Então, a gente sabe que quanto antes haja essa notificação, a possibilidade do retorno desse estudante para a escola aumenta significativamente. A gente vem há muitos anos trabalhando com a ficha de notificação do abandono, da evasão e do abandono. Antigamente era uma ficha de papel, a chamada ficha FICA, né? A ficha de comunicação do aluno ausente. Hoje existe um sistema eletrônico desenvolvido pela Secretaria de Estado de Educação, em parceria com a Celepar, que chama SERP, onde as escolas notificam no sistema. E aí a rede de proteção já se articula para fazer a visita àquelas famílias, para verificar quais são as situações, o que está acontecendo. E cada agente da rede de proteção vai colocando ali as diligências e o que fez para fazer com que esses alunos retornassem. E se todos os que trabalham na proteção, né, primeiro a escola, depois a saúde, assistência, esgotaram os seus meios de trazer esse aluno, sim, aí há o encaminhamento através desse meio eletrônico para o Conselho Tutelar. Aí o Conselho Tutelar também vai tomar as suas providências, né?
Sim.
Vai aplicar as medidas em relação aos pais, né? Ele vai advertir, vai trabalhar em relação aos pais. E se mesmo assim esse aluno não voltar, a comunicação vai ao Ministério Público, eletronicamente, tudo dentro desse sistema. E aí o Ministério Público vai adotar as medidas aí em relação aos pais, porque deixar que seus filhos fiquem fora da escola é descumprir os deveres do poder familiar. É uma infração administrativa, passível de aplicação de multa. Sim. E quando a situação é muito grave, muito severa, pode configurar abandono, né, da abandono intelectual, que é crime, e os pais podem ser, inclusive, responsabilizados criminalmente. Então, a gente sempre trabalha na perspectiva ali da rede de proteção, no sentido do convencimento, no sentido de informação aos pais da importância, mas chegando lá no final o Ministério Público, aí já é uma situação para responsabilização dos pais, porque todo o sistema ali trabalhou e não conseguiu trazer esses alunos de volta.
E essas notificações as escolas fazem logo nas primeiras ausências do aluno no sistema eletrônico?
Na verdade, o que existe no termo de convênio, que existe de muito tempo, a sistemática é de que se notifica 5 faltas consecutivas ou 7 alternadas dentro de 60 dias. Então, se houver isso dentro, se a escola já tiver isso, ela já tem que deflagrar esse processo de notificação obrigatória. Mas a gente fala que, assim, a escola conhece o aluno. Então, assim, às vezes aquele aluno que nunca falta, ele faltou 2 dias consecutivos, já é uma situação para chamar atenção, para entrar em contato com a família, ele já pode deflagrar ali dentro da própria escola as primeiras providências, para ver o que é que está acontecendo. Às vezes pode ter uma situação de uma doença familiar, uma doença às vezes da própria criança, ou seja, essa família às vezes pode estar precisando de uma ajuda, de um apoio, que a própria rede pode dar conta e pode ajudar para que essa criança retorne à escola, não deixar a situação ficar mais grave, né?
Sim.
Então, esse seria o prazo máximo, né? 5 faltas consecutivas ou 7 alternadas seria o prazo máximo, mas a escola que conhece o seu aluno deve estar sempre atenta para aqueles casos em que saia da normalidade e já tomar as providências de tentar entrar em contato com a família para ver o que é que está acontecendo.
E quais seriam as principais causas da evasão escolar?
Olha, a gente tem algumas situações notificadas, né? Mas assim, a negligência é uma causa muito grande, né? Por parte ali dos pais. A gente tem muito relato de desinteresse por parte dos estudantes. Gravidez na adolescência também é um fator que chama atenção. E no interior a gente tem muita situação de trabalho infantil. Né, de trabalho rural, de trabalho infantil, em que as crianças deixam de ir para a escola para trabalhar no meio rural. E que é proibido, né, o trabalho de adolescente, mesmo de adolescente, até 18 anos no setor rural é proibido, é considerado como uma das piores formas de exploração de trabalho infantil, por conta do dano que pode ser causado fisicamente para o desenvolvimento desse jovem, desse adolescente. Então, a gente tem, mas culturalmente a gente tem uma dificuldade muito grande em que essas famílias percebam o prejuízo que elas estão causando para os seus filhos, deixando eles fora da escola. Né? Se num primeiro momento se tem um pequeno reflexo ali na economia familiar, o prejuízo a longo prazo dessas crianças fora da escola é muito grande.
E a falta de informação, então, nesse sentido, a senhora acredita junto a essas
Exatamente,
famílias?
Exatamente. Né? Há essa dificuldade, são famílias mais carentes, mas aí que a gente coloca que a legislação estabelece que se a família precisa de um apoio, precisa de um auxílio, o poder público tem que financiar esse apoio, esse auxílio, mas as crianças e os adolescentes devem estar na escola. O nosso sistema ainda não permite a educação familiar, né, que é o tal do homeschooling. Muito embora a gente tenha tido um julgado no Supremo Tribunal Federal que entendeu que ele não é ilegal, enquanto ele não tiver uma regulamentação por parte do Ministério da Educação, ele não pode ser exercido, porque senão depois você não consegue fazer a interlocução com o sistema formal para certificar essa criança, né, e esse adolescente, para ter o seu histórico escolar ali de todo o seu desempenho. Então, enquanto não há essa regulamentação, a gente não pode ter ainda a educação domiciliar. E, particularmente, a gente que trabalha na área, a gente é contrário a educação domiciliar, porque a educação não é só repasse de conhecimento formal, ela vai muito além, né? Ela trabalha a questão da convivência social, das relações humanas, então é importante que as crianças também desenvolvam esse ferramental de se relacionar, de se relacionar com as pessoas diferentes, de diferentes, sim, formações, né? De famílias diferentes, para entender essa diversidade, conviver com essa diversidade humana. Então, a escola tem muito esse papel da formação daquele jovem enquanto cidadão.
Não é, né? Simplesmente só o ensino.
Não é só o ensino técnico formal lá de matemática, português, inglês, né? Não é só passar o conteúdo pedagógico. Ela vai além disso, né? A escola tem uma formação para o desenvolvimento das capacidades humanas mesmo.
Agora, promotora, existe diferença entre evasão escolar e abandono escolar?
Tecnicamente existe, né? Tecnicamente o abandono se dá quando o aluno não se rematricula na série subsequente, né? Então ele estudou até o quinto ano, ele não faz a matrícula para o sexto. E a evasão seria quando ele matriculado, ele deixa de frequentar. Mas as providências a serem adotadas são basicamente as mesmas, né? A comunicação é obrigatória, as providências que precisam ser adotadas para trazer de volta esse estudante são as mesmas.
Quais são as principais ações desenvolvidas pelo Ministério Público do Paraná atualmente no combate à evasão escolar?
Nós temos como parte do nosso planejamento estratégico do Ministério Público a prioridade na atuação junto com a rede de proteção e principalmente junto com as escolas, com a educação, no sentido de trabalhar, tanto de fiscalizar se todos estão trabalhando, né, no combate aí ao abandono, à evasão, quanto de trabalhar em parceria junto a essas escolas, junto às famílias, para trazer e manter os nossos jovens dentro das escolas. A gente tem alguns dados muito significativos, quando a gente vê na socioeducação, que são aqueles adolescentes que praticam atos infracionais graves, aqueles que precisam ser retirados do convívio social, 95% deles estão fora da escola já há algum tempo. Então, a gente tem uma confirmação de que a escola efetivamente é fator de proteção. Uhum. A gente vê em relação às violências que as crianças sofrem, um dos principais sintomas é a retirada dessas crianças da escola. Porque os relacionamentos que as crianças estabelecem com a escola propicia com que elas peçam ajuda, peçam socorro. Então, a importância que a gente tem da manutenção das crianças na escola é também para assegurar essa condição de segurança em relação ao seu desenvolvimento, a não sofrer violências, né? A escola é realmente um fator de proteção e de segurança das nossas crianças, dos nossos jovens e adolescentes. Então, a importância que a gente vê é estratégica, né? Não só informar cidadãos que estejam mais capacitados para se desenvolverem plenamente, para ter uma vida digna, né? Que se assegure todos os seus direitos, que tenham condições de inserir no mundo do trabalho, mas também como fator de segurança, de desenvolvimento, sim, saudável.
E a senhora acredita nesse sentido que a relação também entre, nós temos visto muito pela imprensa, ofensas, agressões a professores dentro da sala de aula, também há alguma relação com a evasão escolar?
Eu acredito que sim. Eu acho que a gente está vivendo um período em que a educação ela está também em uma crise metodológica, né, em relação à possibilidade que os nossos, principalmente os adolescentes, têm de acesso à informação. Né, hoje a informação ela está muito disponível, principalmente nas plataformas eletrônicas. E os nossos professores, eles precisam, na verdade, ser requalificados, recapacitados para também trabalhar esses outros meios de repasse de informações para os nossos adolescentes. Aquela metodologia ainda formal, daquela aula discursiva, no quadro negro, com os jovens sentados, quietinhos, prestando atenção, ela hoje ela está em xeque, ela não funciona exatamente assim. Os nossos jovens, eles querem interagir com essa informação. Então, os nossos professores precisam ser recapacitados em novas metodologias de ensino que privilegiem esse protagonismo, essa construção do conhecimento coletivo, para que a gente avance. Né? Além disso, a gente teve, depois de 88, da Constituição de 88, o acesso garantido a todas as crianças e todos os adolescentes. Antigamente, não era assim. Era só a classe, na verdade, as classes mais privilegiadas que tinham acesso à escola. E com a Constituição de 88, a obrigatoriedade do ensino, todas as crianças foram para a escola. Então, a escola reflete também o nosso mundo fora. Reflete também as crianças mais vulneráveis, criadas em famílias mais vulneráveis e que às vezes chegam na escola sem essa capacidade de interlocução mais respeitosa, de entender direitos e limites, porque essa família que deles não tinha isso muito claro, não trabalhava isso muito claro. Então, essas crianças chegam na escola, às vezes, completamente despreparadas, sem essa condição de interlocução e violentas, porque são oriundas de famílias violentas. A escola também precisa se preparar melhor para isso. Ela acabou que houve a mudança legislativa, sim, houve o acesso, mas os nossos professores não foram preparados. Então, eles acabam também sendo sobrecarregados, eles acabam também tendo dificuldades em poder trabalhar essa realidade, eles precisariam também de um apoio, de um suporte. A gente tem também a questão salarial dos nossos professores, que é preocupante, eles são extremamente importantes no desenvolvimento das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Eles precisam ter uma condição de ter uma remuneração adequada, até para que eles também possam se aprimorarem profissionalmente, porque eles acabam dando aula de manhã, de tarde, de noite, para conseguir dar conta de sustentar as suas famílias. E que horas eles têm para preparar uma aula, para se aprimorar, para se aprofundar, para fazer uma pesquisa e trazer um tema mais interessante para discussão e debate dentro da sala de aula, para usar outras metodologias de trabalho mais construtivo. Então, a gente tem uma série de circunstâncias que a gente precisa aprimorar em relação à condição de ensino e que acabam gerando essa questão da violência na escola, que é extremamente preocupante e que acaba gerando situações sérias, que acabam importando realmente na evasão escolar. Mas a gente ainda tem também muito preconceito dentro da escola. E a gente tem muita situação em que a própria direção da escola desestimula o estudante. Aquele estudante que tem uma dificuldade maior, que não se encaixa naquela metodologia tradicional, sim, ele não é estimulado, ele não é ajudado. Às vezes, pelo contrário, ele é desestimulado. Os próprios professores e a própria direção pedagógica da escola diz para ele assim, mas o que você está fazendo aqui se você já está reprovado? Então, é muito triste esse tipo de situação, quando a própria escola deveria abraçar, proteger, pensar em uma metodologia de recuperação desse conteúdo e de um atendimento diferenciado para esse aluno. A lei fala isso. A lei fala que o planejamento pedagógico para um aluno que tenha dificuldade, ele precisa ser individualizado. Então, em tese, cada aluno que tem uma dificuldade específica precisaria ter um planejamento pedagógico individualizado, com o direito de receber toda a assistência necessária para que ele tenha sucesso escolar. A lei fala de ingresso, permanência e sucesso escolar. A lei garante isso. E a gente mal e mal consegue o ingresso. Não estamos perdendo, na permanência a gente está perdendo essa batalha. Sim. E aí que dirá o sucesso. Então, a gente precisa realmente repensar e avançar para que a gente trabalhe no sentido de que a escola seja uma escola inclusiva, que a escola seja uma escola que não seja preconceituosa, que abrace toda essa diversidade e que tenha condições técnicas, e aí com a condição desses nossos professores também terem tranquilidade para se capacitarem, para se aperfeiçoarem, para que eles possam fazer um trabalho diferenciado para que todos consigam o sucesso escolar. Então, a gente tem um caminho longo para percorrer, mas eu acho que a gente não pode desistir dele, porque ele é estratégico para que a gente tenha uma evolução de toda a nossa sociedade.
Para você que está ligando o seu rádio ou o seu aplicativo agora aqui em AM630, eu apresento o programa Justiça para Todos e hoje estou debatendo aqui o assunto evasão escolar com a promotora de justiça do Ministério Público do Paraná, Luciana Lineiro. A senhora acredita, então, que políticas públicas, novas políticas públicas, podem ser criadas ou aprimoradas para um combate mais efetivo em torno desse problema da evasão escolar?
Com certeza, a escola é fundamental e ela precisa também do apoio de toda a sociedade. A escola não pode também ser uma ilha lá e se debater com essas questões sozinhas. Ela precisa do apoio aí de todo o sistema de garantia de direitos, ou seja, da assistência, da saúde. Nós temos muitas situações de saúde mental hoje que acometem as nossas crianças, nossos adolescentes e que às vezes impactam também em situações de violência dentro da escola, que a escola não dá conta sozinha. Então, ela precisa estar irmanada com o sistema de saúde. Ela precisa ter uma interlocução entre a escola e, às vezes, quem faz o tratamento e acompanhamento terapêutico dessas crianças, para que eles andem de mãos dadas, para que a escola possa ter essa criança com segurança dentro da escola, que ela não ofereça risco nem para ela, nem para os outros alunos, nem para os professores, e que essa criança também tenha condição de evoluir no seu tratamento. E não é fácil, às vezes, fazer essa interlocução entre os médicos que atendem a criança e a escola. Essa troca de informações é fundamental para que, sim, a criança evolua tanto na condição pedagógica dela quanto no tratamento médico. Porque, às vezes, a família, dependendo da situação, não tem condições de fazer essa interlocução, tem dificuldades, às vezes, a família tem passa por situações que não dá conta realmente. Então, essa interligação dessa rede de proteção, realmente, ela precisa existir de fato. As pessoas precisam trocar as informações e trocar ajuda para que realmente a gente possa manter as nossas crianças dentro das escolas. Então, essas encaixes, a gente tem os nossos serviços, mas às vezes a gente não tem esse encaixe entre os nossos serviços e a gente não tem a rede formada realmente. A lei fala num sistema de garantia de direitos, numa rede de proteção. A gente tem uma rede de serviços e às vezes a gente não tem essa interlocução entre os diversos atendimentos que essas crianças e essas famílias têm. Às vezes tem retrabalho por parte de cada serviço e a gente não tem a troca de informações e a interlocução que garantiria um trabalho mais efetivo e um trabalho mais fácil para todo mundo e, com certeza, um trabalho melhor, mais bem sucedido lá no final.
Sim.
Então, ainda a gente tem esse desafio de construir realmente esses elos para que a gente possa assegurar uma escola tranquila, uma escola que tenha condição de exercer a sua função educacional, mas também essa função de construção desse jovem com condições e capacidades para ser um cidadão pleno nos dias de hoje.
E de que maneira as famílias podem e devem participar da dinâmica escolar e assim contribuir também para a redução desses índices de que nós estamos falando aqui, a evasão escolar?
A participação da família é importantíssima. O estatuto fala que para qualquer intervenção que se faça com criança e adolescente, a participação da família, não só sendo ouvida como objeto de pesquisa, mas a participação efetiva na definição de como deve ser o atendimento do seu filho, ela é fundamental. O estatuto fala que tanto a oitiva da criança quanto a oitiva da família são fundamentais para qualquer intervenção que se faça de atendimento de crianças e adolescentes. Então, a família que vai procurar uma escola, ela já deve procurar uma escola que seja alinhada com os conceitos dessa própria família. Se é uma família mais tradicional, uma escola que seja alinhada com esse conceito mais tradicional dos valores que essa família traz. Isso facilita essa interlocução. Porque a escola vai dar continuidade àqueles mesmos valores que a família já trouxe, que já traz, né, dentro da constituição dela. Uma família mais liberal, a mesma coisa. Então, é importante que quando a família vá procurar uma escola, ela vá conhecer, né, o projeto político-pedagógico dessa escola. Depois, é importante que a família trabalhe também, pare passo perto da escola, participe das reuniões, participe, às vezes, do conselho escolar, né, que define estratégias ali da própria administração escolar. Então, é importante essa interlocução da família com a escola, é extremamente importante e faz com que todos cresçam, né? Tanto a família quanto a própria escola tenha uma gestão mais democrática, voltada para aquela comunidade em que ela está inserida. Isso é extremamente importante.
Como que esse problema da evasão escolar pode ser minimizado na zona rural?
Na verdade, a gente tem também, de muito tempo, uma tentativa de interlocução, né, em relação à diminuição desse trabalho infantil. Porque ele é extremamente prejudicial ao desenvolvimento da criança, do adolescente, inclusive desenvolvimento físico saudável, né? E pode impactar em problemas sérios de saúde no próprio crescimento dessa criança e para a vida adulta. E a gente tem, às vezes, uma questão cultural muito complexa, em que as famílias imaginam que o trabalho ele é importante para a própria formação humana. Ele é. Mas no devido tempo e nas condições adequadas, né? A própria Secretaria de Educação criou um sistema presente na escola, que é um sistema eletrônico em que a direção da escola tem em tempo real as faltas escolares. O que está faltando ainda é a interlocução desse sistema de acompanhamento em tempo real das faltas com o sistema de acompanhamento do monitoramento da evasão, que é o SERP.
Sim.
Né, para que haja essa notificação, que ela seja feita eletronicamente. Porque a gente tem índices preocupantes de faltas escolares que não são notificadas no sistema SERP. E aí a própria rede de proteção não toma conhecimento e essas situações não são trabalhadas. Então, a gente ainda precisa aprimorar essa interlocução, a gente precisa trabalhar no convencimento dessas famílias de que elas têm direito a ter um suporte e um apoio do poder público, né, para que os seus filhos permaneçam na escola. A gente ainda tem o programa de erradicação do trabalho infantil, o PET, em que essas famílias mais carentes recebem uma bolsa, auxílio para que as crianças e adolescentes permaneçam na escola. Então, é justamente nesse viés de que a proteção à vulnerabilidade da família é dever do poder público enquanto as crianças permaneçam na escola. Porque a permanência dessa criança, desse adolescente na escola, vai trazer melhores condições futuras para essa família. A condição da formação e da formação técnica dessa criança, desse adolescente, vai trazer depois benefícios financeiros lá na frente, porque são pessoas melhor formadas que vão ter condição de entender como explorar melhor aquela terra, inclusive usar recursos tecnológicos que permitam que a sua propriedade tenha uma produção mais significativa. Eles vão ter condição, né, cultural de ter acesso a outras tecnologias, né, a outras modalidades de plantio, que vai impactar financeiramente no bem-estar familiar, vai fazer com que toda a família depois cresça, né, e saia dessa condição de vulnerabilidade.
Doutora, fique à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto debatido hoje aqui.
Olha, a gente queria chamar a atenção de que todos nós somos responsáveis, né, por cada criança e cada adolescente. E como toda violação de direitos ela é uma violência contra criança e adolescente, as pessoas que saibam de que existem crianças e adolescentes fora da escola, elas podem e devem denunciar. Né? Elas não precisam se identificar para isso. Elas podem usar os canais de denúncia que estão disponíveis, como o Disque 100, o Disque 181, para que essas situações possam ser averiguadas pela rede de proteção. A lei fala que qualquer suspeita de violação de direito de criança e adolescente é obrigatoriamente, deve ser obrigatoriamente notificada. E às vezes a gente vê que isso não acontece. E a gente perde a possibilidade de fazer uma intervenção protetiva dessas nossas crianças, desses nossos jovens. Eles acabam estando à mercê de perigos que estão aí na convivência nas ruas, acabam às vezes sendo cooptados até pelo crime organizado, né, sendo levados por um caminho muito complicado depois de sair, acabam às vezes até perdendo a vida, quando a gente poderia, com um simples telefonema, sem se identificar, notificar essa situação. Uma equipe técnica vai ter que ir até essa família, vai ter que averiguar o que está acontecendo, a pessoa não se expõe e a gente pode, quem sabe, salvar vidas. Então, meu apelo aí é que a gente não deixe de cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes, que a gente notifique qualquer suspeita de violência. E a evasão, a falta de estar inserido na escola é uma dessas violências, deve ser notificada.
Eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade de estar aqui conosco no estúdio hoje.
Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada.
Até uma próxima.
Até.
Nós conversamos hoje aqui com a promotora de justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, Luciana Lineiro, e falamos sobre a evasão escolar. Agradeço a sua sintonia, sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.